E essa esquete foi profética, né? Já que o Sam e a Laura estão namorando, essa esquete foi profética. Você que está em casa, seja bem-vindo, Sam. Imagina a sua filha, como que é o nome? A Maressa, chegando lá e falando assim: eu fiz xixi na calça. E a Laura falando assim: é mesmo, filhinha? Com essa voz, né, dela maravilhosa. E o Sam com essa cara dele aí, né, de mano. Bom, você que está em casa, seja bem-vindo. Nós estamos aqui para mais um culto. Ops, calma, crush. Nosso tema de hoje é... Ih, não foi hoje? O nosso tema hoje é... Namoro, estou pronto. Ignora aquele ali, o propósito namoro. Namoro, estou pronto. Você está pronto para namorar? Você que está em casa, está pronto para namorar? Esse culto é um culto ao Senhor, a centralidade do culto está em Jesus, mas é um culto mais voltado ao aconselhamento pastoral mesmo, falando sobre namoro, amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para celebrar o Teu nome, nós estamos aqui para exaltar a Ti, ó Deus. Nós estamos aqui, Jesus, para ouvir do alto aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Espírito Santo, eu coloco cada adolescente agora que está me ouvindo e que eles entendam, ó Deus, que tudo que nós falaremos agora parte da Tua palavra, parte do Teu coração, parte daquilo que o Senhor tem para eles, ó Pai. Senhor, eu coloco os pais também que estão nos ouvindo e eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que eles conversem com seus filhos e instruam-nos na verdade, na Tua palavra. Espírito Santo, o Senhor está aqui conosco, na verdade nós só estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Então fique à vontade, Senhor, cura, liberta, batiza, faça o que o Senhor quiser fazer no nosso meio. Nós repreendemos agora todo levante do inferno, nós repreendemos agora, Pai, toda a cilada de Satanás contra as nossas vidas e pedimos, Senhor, continue sendo exaltado através das nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 24. Como eu falei, são conselhos, ok? Fique em pé, gente. Abre Gênesis. Fique em pé. Daqui a pouco eu falo para vocês sentarem. Como eu falei para vocês, são conselhos tirados da Bíblia, amém? Essa mensagem eu preguei no Ops Calma Crush, parte 1, em 10 de março de 2018. Uau, Giba, que memória boa. Não, eu escutei ela no som de cloud, tá lá, tá bom? É claro que as aplicações serão outras, é claro que o texto é o mesmo, mas as aplicações serão outras. Até porque de 2018 para cá, muitas pessoas saíram, outras pessoas chegaram. Quem está aqui no Radical desde 2018? Levanta a mão. Ah, uma galera boa até, então vocês vão ouvir de novo. Quem chegou no Radical depois de 2018? Uma galera boa também. Você que está em casa, você chegou no Radical em 2018, depois de 2018, enfim... Nós vamos pregar essa mensagem de novo, então, namoro. Agora sim, estou pronto. Capítulo 24, a partir do versículo 1, diz assim. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos. A minha versão é Revista Atualizada. E o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía. Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, cautela! Não faça voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da terra de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde. hora em que as moças saíam a tirar água. E disse consigo: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaac, e nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito bonita, muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem ainda havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então um servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirai água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço que me digas, haverá em casa de teu pai lugar para que eu fique e a comitiva também? E ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. Pode sentar. A Bíblia diz que Abraão, ele estava já envelhecido, e Isaac é o filho da promessa. Abraão, então, ele está preocupado com a sua descendência. Abraão, ele está preocupado porque ele já está envelhecido, ele teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Ismael, ele foi embora com a sua mãe Agar, quando Sara e Abraão expulsaram Agar ali da região. E a Bíblia diz que ficou Isaac, que é o filho da promessa. Abraão, ele está ficando velho, e aí ele chama o seu servo, ele está preocupado com o seu filho, e ele diz assim: ei, vai agora para as terras da minha família, para as terras de onde eu saí, ou seja, do meu clã, da galera que pensa, não pensa igual, porque ali era uma galera, né? Ele estava conhecendo a Deus, mas da galera que tem o mesmo DNA, tem a mesma cultura. Vai lá nesse povo e acha uma esposa para o meu filho, porque eu estou preocupado com ele e eu estou preocupado com o meu legado, com a descendência. A Bíblia diz então que ele pega o servo fiel e ele fala para ele: olha, vai lá e pega essa moça. E esse servo coloca a mão debaixo da coxa de Abraão, que era um sinal ali de como se fosse um pacto, como se fosse... O TH está por aqui? Não, não sei se ele já subiu. Está lá atrás. Como se fosse o amém, né? Eu e o TH, a gente fez um pacto, né? Alguns anos atrás, eu, ele, Naline, Manuel, uma galera que não está mais aqui. E ali surgiu o amém. Então, você está falando alguma coisa, vou fazer tal coisa, vai mesmo? Amém. Ou alguns dizem assim, diante de Deus, não é isso? Eu tenho essa mania. Às vezes eu estou conversando e aí a Mariana fala alguma coisa... É sério, amor, você vai fazer isso mesmo? Pô, diante de Deus. Ou aqueles que estão no discipulado, né? Paulo escrevendo a Timóteo, ele dizia: fiel é essa palavra. O que significa? Quando esse servo, ele coloca a mão debaixo da coxa de Abraão, ele está falando assim: olha, a sua palavra para mim é importante e eu me comprometo a cumprir a sua palavra. Então, dentro desse texto, dentro dessa perspectiva e dentro desse tema... Namoro, estou pronto. Eu quero dar para você 3 dicas para saber se você está pronto ou não. Diquinhas do pastor, amém? Você que está em casa, diquinhas do pastor Gibe. A primeira dica, a primeira coisa que eu quero observar com vocês nesse texto, que encontra do versículo 1 ao versículo 9, que é exatamente tudo que eu falei agora. A primeira coisa que eu quero te dizer, o primeiro sinal... para saber, ou a primeira dica para saber se você está pronto a namorar: o seu pai e a sua mãe, eles têm que aprovar o namoro. Eu já comecei no mais pesado, né? Porque tem muito adolescente que quer fazer tudo sozinho e não escuta pai e mãe. O seu pai e a sua mãe, eles têm que autorizar. O seu pai e a sua mãe, eles têm que abençoar. Giba, mas eu não tenho um relacionamento bom com meu pai. Eu não tenho um relacionamento bom com a minha mãe. Mas se você mora na casa dos seus pais, a questão não é se você tem um relacionamento bom ou não, mas você está debaixo da autoridade dos seus pais. Ok? Então, seus pais, eles precisam autorizar. Por quê? Porque os seus pais sabem se você está pronto ou não. Abraão, ele olha para o servo dele e fala assim: ei, eu já vou morrer. Isaac já está ficando jovem. Isaac já está aí na casa dos seus 20 e poucos anos. Quase 30. Isaac está aí com seus 20 e poucos anos. Quase 30 não, eu dei uma exagerada contextualizando o nosso tempo presente. Mas Isaac tinha os seus 20 e poucos anos. Então Abraão fala assim: está na hora desse cara namorar e casar. Está na hora dele já pensar em constituir a família dele e continuar o legado daquilo que Deus prometeu. Isaac, ele é o meu descendente, e está na hora dele arrumar uma mulher. Então o seu pai, ele sabe se está na hora de você namorar ou não. Porque talvez você está querendo namorar, mas você ainda faz xixi na cama. Talvez você está querendo namorar, mas você ainda não arruma a sua cama. Papai e mamãe, arruma. Se você não esteve aqui semana passada, você que está em casa, se você não ouviu essa mensagem, a mensagem da semana passada, volta lá e escuta. Porque o propósito do namoro é o casamento. O propósito do namoro é constituir família. Ninguém deve namorar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Como eu falei, há as exceções. O Léo e a Aline é uma baita exceção, né? Os tios da Anis, pai da Luísa. Isso é uma baita exceção. Inclusive, eles pregaram no Up Calma Crush de 2018, lá no SoundCloud. Eles vão contar a história deles. Se eu não me engano, a Aline, eu falei semana passada, mas eu vi a Anis, né, lembrei. Se eu não me engano, a Aline tinha 13 anos e o Léo tinha uns 16, né? Quando eles começaram a orar, hoje são casados, têm uma vida, uma família linda. Mas é uma exceção. Não é o normal, não é uma regra. É uma exceção. Agora, o que aconteceu com eles também? Os pais acompanhavam. Os pais participavam, os pais oravam juntos, os pais aconselhavam. Abraão aqui, ele chama o servo e ele diz assim: está na hora de Isaac ter alguém. Quem sabe se você está pronto de fato, é o seu pai e a sua mãe, que trocou a sua fralda, que conhece você dentro de casa. Ninguém te conhece melhor do que aqueles que convivem com você. Eu sei que quando é adolescente, nós temos amizades muito fortes, e nós falamos assim: ah, ninguém me conhece tanto quanto ele. Ninguém me conhece tanto quanto ela. Enfim, não quero frustrar vocês, mas é mentira. Porque quem conhece você melhor do que qualquer pessoa é quem convive com você dentro de casa. Até porque na amizade você pode dizer coisas bonitas, e dentro de casa não. Na amizade, você fica nervoso com a pessoa, você engole e vai embora. Dentro de casa você briga com seus pais. Você briga com a sua irmã. Você briga com o seu irmão. Você briga. Por quê? Porque dentro de casa, nós tiramos a nossa máscara dentro de casa. Então, se você está interessado em namorar com alguém, tenha um papo sincero com seu pai e com a sua mãe. Eu não sei qual que é a sua relação com seu pai e com a sua mãe. Mas as primeiras pessoas que têm que saber se você está interessado em alguém é o seu pai e a sua mãe. Ou o pai ou a mãe. Giba, mas eu não tenho um relacionamento bom nem com meu pai, nem com minha mãe. Inclusive, eles não são cristãos, eles odeiam, eles falaram que eu posso beijar na boca, posso ter relações, não estão nem aí. Então, conversa com seu pastor. A primeira pessoa que tem que saber que você vai namorar, seu pai e sua mãe, se não forem eles, o seu pastor, se você caminha com seu pastor. Porque são as pessoas que te conhecem. São as pessoas que sabem se você está pronto ou não. São as pessoas que, quando chama a sua atenção, vê você fazendo xilique. Imagina no namoro fazendo xilique. Imagina, a menina está lá, crush, linda. Ontem eu dei um xilique em casa. Vou contar o meu xilique. Cheguei para a Mariana ontem e falei assim: eu vou testemunhar o meu xilique. Tenho 35 anos, mas eu dei um xiliquinho. Depois, sabe quando você fica com vergonha? Eu falei: nossa, mano, não precisava. Cheguei para a Mariana ontem e falei assim: amor, Vai ter uma conferência, tal, vai estar o fulano, o ciclano, o Tim Keller, pá, pá, pá. Eu quero fazer, eu vou participar dessa conferência e tal. Me dá de presente de aniversário. Aí ela olhou para mim e falou assim, quanto que é, amor? Barato a conferência, barato. Parecia mãe e filho, tá? Mas nosso relacionamento não é assim não, ok? Você que está em casa, sou maduro, adulto, homem da casa, sacerdote, profeta, provedor. E tudo mais que você sabe que um homem tem que ser. Aí ela falou assim, quanto custa? Eu falei, tanto. Aí ela falou, ah, tá bom, então vai lá e faz. Eu falei, maravilha, é nóis e tal. Ela falou, é, mas não esquece que a gente tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar aquilo outro. Tem que comprar não sei o quê. Já estamos comprometidos com não sei o quê. Aí eu fechei a cara e saí andando. Aí ela falou assim, ei, pastor de adolescente, vem aqui, meu adolescente. Eu estava estudando. Aí eu falei assim, não, não é isso não, amor. Eu vou estudar. Aí eu entrei lá no quarto, no escritório, sentei. Aí eu fiquei pensando, nossa, que idiota, né? Eu fechei a cara, fiz bico com 35 anos para minha esposa. Porque, de fato, a gente tem outras contas para pagar, que eu sei. E eu fiz um chiliquinho ali, meio, né, regredi alguns anos, em função dessa conferência que talvez eu não vou participar. Só que o que acontece? Se eu não falasse isso para vocês, vocês não saberiam. Mas a Mariana sabe. A Mariana sabe os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, porque nós somos casados. Quem sabia antes dela? Minha mãe, né? Meu pai não, porque eu não tive pai. Mas quem sabia antes dela? Minha mãe. Então quem sabe quem é você de verdade? É o seu pai e a sua mãe. Então se o seu pai e a sua mãe falam, você não está pronto para namorar, não namore. E se você namorar escondido, você está em pecado. Se você namorar escondido, você está desonrando o seu pai e a sua mãe. E quando você desonra seu pai e sua mãe, você está desonrando Deus. Quando nós honramos os nossos pais, nós estamos honrando a Deus. Não é aqui uma conversa sobre paternidade. Eu quero só lembrar sempre quando eu falo isso. Eu sei que tem pessoas aqui que têm um relacionamento ruim com pai e mãe. Que não tem essa conversa. Que o pai saiu de casa, que o pai abandonou, que a mãe abandonou. Eu sei que talvez você não tenha essa oportunidade. Mas você, de repente, tem um tio, tem uma avó, tem alguém que faz essa figura, tem um pastor. Então, entenda, quando a pessoa mais velha fala que você não está pronto, é porque, além dela te conhecer, ela é mais velha. Eu vou fazer 36 anos, a Elô vai fazer 5. Quando a Heloísa estiver na idade de namorar, quando ela estiver com 18 anos, que é a idade aí que a gente, eu e a Mari, a gente tem negociado e conversado, que é quando a gente vai permitir que ela namore e ore com alguém... Orar, pode orar desde os 13, mas namorar com 18, se o cara orar desde os 13, ele vai ter que orar 5 anos, né? Boa sorte. Mas ela vai começar a namorar com 18 ali e tudo mais. Cara, eu vou ter quase 50 anos. A Elô nasceu em 2016, eu tinha 31, 18. Quase 50 anos eu vou ter. Então eu vou ter experiência suficiente para falar assim, filha, isso vai te machucar. Filha, isso vai te ferir. O seu pai, ele sabe o tipo de pessoa que você se dá bem ou não. E o seu pai e a sua mãe têm o feeling de olhar para a pessoa e falar assim, essa pessoa vai te machucar. Eu não sei se o Oliver e a Luísa estão nos assistindo. Se estiver assistindo, Oliver, Deus abençoe, amamos você. Na nossa série Mais Que Amigos, Friends, volta lá, foi duas séries antes dessa. Eles pregaram juntos, né, o Oliver e a Lu, o quanto que a Luísa se feriu, se machucou emocionalmente, porque ela não deu ouvido aos conselhos do pai, porque ela mentiu para o pai. Então é o seguinte, se o seu pai e a sua mãe estão falando não, é não. Ah, Giba, mas eu quero, ok. Mas você ainda nem tem muita percepção do que você quer direito. Falamos na semana passada, você está passando por uma transição emocional. Um dia você é criança, um dia você é adulto, um dia você quer trabalhar, outro dia você não quer trabalhar. Vocês, quando começam a trabalhar, ai, meu emprego, que maravilha, estou trabalhando e tal. Passa uma semana, ai, estou cansado, não aguento mais trabalhar. Que vida chata, vida de adulto ter que trabalhar. Porque vocês estão num processo ainda. Vocês ainda estão num processo de transformação. Então, Abraão, ele olha para esse homem e fala assim, está na hora do Isaac namorar. Está na hora do Isaac namorar, ele está maduro. Nós precisamos de maturidade para namorar. E muitos de vocês ainda não adquiriram maturidade para namorar. Não adquiriram maturidade para prestar conta, porque no namoro você presta conta. E muitos de vocês, estou falando vocês, eu me incluo nessa fala, mas eu já sou casado, mas muitos de vocês querem namorar por causa de uma carência gigantesca, e aí quando namora, quer suprir a carência do namorado, e aí supre com relação sexual, supre sendo chato e chata, sendo possessivo, supre sendo dramático. Ai meu amor, fazem 3 minutos que você não me manda uma mensagem, você não me ama mais. Ou o cara fala assim, oh meu amor, minha linda, você viu? Eu postei um stories que eu estava na academia e você nem comentou. Porque namora e quer suprir uma carência. Cara, tem que amadurecer ainda a cabeça um pouco para namorar. Então a primeira dica, diquinhas do pastor, gostei, vou lançar essa. A primeira dica que eu te dou, conversa com seu pai. Pai, estou pronto? Mãe, estou pronta? Não. Como não? Ah, não é assim, você não me deixa fazer nada, não me deixa namorar, e bate a porta. Não está pronto para namorar, filho. Sacou que não está pronto para namorar? Xilique. Como que namora? Ai, eu vou falar Josi Nelson, né? Eu sempre falo Josi Creyson, quando eu brinco lá em casa, eu falo assim, a Elô vai chegar com Josi Creyson, a Olivia com o Josi Nelson, e eu brincava com a Bá, né? Falava, e aí Bá, e o Josi Creyson, e veio o Josimar, olha que profético. Deus é Deus, irmão! Aleluia! Aí chega o Josi Nelson lá e apresenta a prima, que eles cresceram, são como irmãos. Aí já chega em casa e fala, mãe, o Josi Nelson estava com uma menina muito linda. Cresceu como irmãos. Mas fica nessa coisa. Então assim, gente, primeira dica, seu pai abençoa? Não. Sua mãe abençoa? Não. Eles aprovam? Não. O que, que eles falaram para você? Ora, filha, então ora, sucesso. Se seu pai e sua mãe falou para você orar, comemora, irmão, que você já está mais avançado do que a maioria. Se seu pai e sua mãe falou assim, ora, filho, já ora em línguas, já chora. Já, meu, pede revelação, visão, já manda mensagem. Você nem sabe, meu pai falou para a gente orar. Ou, ai, filha, você nem sabe, meu pai falou para a gente orar. Se o seu pai falou não é o momento, não é o momento. E deixa eu te dizer uma coisa. Se o seu pai e a sua mãe falou que não é o momento, e vocês namorarem escondido, ou ficar, ou isso, aquilo, é maldição para a vida de vocês. Por que, que é maldição? Primeiramente porque pai e mãe é autoridade sobre as nossas vidas. Mais uma vez falando, pai e mãe, eu sei que vocês têm um relacionamento ruim em alguns, mas pai e mãe é autoridade sobre a nossa vida. Segunda coisa, pai e mãe sabe o que está falando. Na primeira temporada do Ups Calma Crush, eu contei uma história, e vou repetir aqui. Eu namorei uma menina 6 anos. Começamos a namorar, eu tinha 18, ela tinha 14. O pai dela não aceitava. Depois de 1 ano, a minha mãe foi conversar com ele, ele falou assim, não estou preocupado com a minha filha. Estou preocupado com o seu filho, porque ela é igual à mãe dela. E a mãe dela me abandonou com 3 filhas. Qual que foi o resultado? Nos separamos. Qual que foi o resultado? No final do relacionamento, falei hoje na escola bíblica, no final do relacionamento eu estava afastado de Deus. De tão turbulento que foram os últimos anos do nosso namoro. E glória a Deus que deu errado, porque hoje, né, eu sou casado com uma mulher incrível, maravilhosa, salve, salve Brasil. Outra coisa, quando eu conheci o pai da Mari, ele falou para mim, olha, Mariana é trabalhadora, Mariana é família, Mariana é coração. E aí eu lembro, nunca vou esquecer, ele virou para mim e falou assim, só tem um problema, e vocês conhecem, Mariana é pentelha. A Mariana, ela dá uma causada. E aí quando ele falou isso, a gente estava na cozinha, quando ele falou isso, ela entrou e puxou o cabelo dele. Aí ele falou assim, é isso aí, a Mariana é assim. E quando nós casamos, né, eu lembro que a gente tinha 2 meses de casado, 3 meses, sei lá, estava tomando banho, ela abriu a porta e jogou uma chaleira de água fria em mim. Então essa é a Mariana, certo? Mas o pai dela falou, cara, eu abençoo. O pai dela, o pai da Mari, conversou comigo emocionado. Estou feliz, você é um homem de Deus, a minha filha é uma mulher de Deus. O pai dela abençoou. O pai da outra menina falou assim, cara, vai dar errado. O problema não é você, o problema é ela. Então, se pai e mãe fala não, é não. Fala que não é o momento, não é o momento. Não é a hora. Amém? Amém? Segunda dica, versículo 10 ao 14. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, hora em que as moças saem para tirar água. E disse consigo, Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaac. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Segunda dica do pastor, ora. Antes de falar com a pessoa, nossa, babei muito agora. Antes de falar com a pessoa, ora. Antes de falar com a pessoa, fala com Deus. Senhor, eu estou interessado naquela moça. Senhor, eu estou interessado naquele menino. O que o senhor acha? É o tempo, é o momento. O senhor abençoa. É o senhor que está conduzindo. Senhor, se for só algo emocional, fala comigo. Ora, coloca no altar de Deus. Vocês têm expectativas. Quando eu conheci a Mariana, eu tinha uma listinha. E já falei isso aqui também. Não que eu desenhei a Mariana do jeito que ela seria, porque ela já tinha nascido. Se você desenhar tudo o que você quer, a pessoa vai ter que nascer. E aí é crime, pedofilia. Mas coloca ali, você tem critérios. E eu coloquei os meus critérios. Senhor, que seja uma menina divertida. Quantas vezes já ouviram eu falando isso? Quando eu conheci a Mariana, a primeira coisa que ela me falou, por que todo gordo é idiota? Eu falei, ela é divertida. Ela é divertida, né? Como que a menina fala isso sem me conhecer, só porque eu derrubei refrigerante na blusa dela? Só por isso? Ela me fala que todo gordo é idiota. E tinha uma menina que hoje, né, fez bariátrica, que estiver me ouvindo, você sabe que é verdade, que era muito mais gorda do que eu do lado. Ela falou, não amiga, você não, você não, você não. Mas ela era divertida. Eu falei, Senhor, eu quero uma menina que seja uma menina que, sabe, tenha um conhecimento e tal. Mariana tem duas faculdades. Falei, Senhor, que seja uma menina que deixa eu ser o que eu sou. Porque a outra menina lá, meu, tudo que eu fazia, ela falava assim, nossa, você fez isso, eu me senti envergonhada. Não quero. A Mariana é pior do que eu. E a Mariana ama Jesus. Agora casado, é claro que antes de casar eu não sabia disso, mas agora casado, várias vezes eu acordo de madrugada, a cama está vazia, eu vou procurar minha esposa, ela está orando. Já teve dia de eu acordar, pistola, falar, mano, cadê essa mina, essa hora, não sei o quê, não está dormindo. Cheguei na sala, estava orando. Falei, ô Senhor, perdoa o teu servo, Deus. Falho, fraco, pecador que só dorme. Mas ora, gente. Deus, ele responde oração. O que você espera da pessoa que você quer casar? Giba, eu não espero nada, então não namora. Giba, eu não espero nada, então você não está pronto nem para namorar. Percebe o quão você não está pronto para namorar? Ah, não vou orar por um casamento, eu tenho 14 anos. Então não ore por um namorado. Ah, eu não vou orar pelo meu casamento, eu tenho 15 anos. Então por que você quer namorar? Para ter marcas? Para chegar no seu casamento todo ferido e toda ferida? Para viver um relacionamento abusivo? Para que namorar? Então a segunda dica é, ore. Amém? Ore. E você tem que orar por isso já. Para que quando você conhecer a pessoa, o seu coração ele não esteja tão carente que qualquer um serve. Tá bom? Eu vejo meninas, meninos também, mas mais meninas. É muito gostoso ser pastor, gente. Gratificante. E você escuta umas histórias muito boas, umas histórias difíceis, ruins, de chorar. E umas muito engraçadas. E aí algumas meninas, 17, 18 anos, elas chegam, já chegaram para mim. E, ai, eu não vou casar. Eu vou ficar para titia, ninguém me quer, ninguém me ama. Sério, filha, mas quantos anos você tem? 17! Eu já estou velha! Calma, gente. Calma, gente. O que foi? É, Nath, não faça eu dizer coisas que eu não posso. Você que está nos assistindo aí, Natália, líder de louvor, cantou aqui 29 anos. Que Deus abençoe. Salve, salve. Bom, ore, amém? Ore. Busque ao Senhor. Eu oro pelos meus genros desde já. Pelo pseudo Josi Cleison e Josi Nelson. Desde já, eu falo, Senhor, que seja um homem de Deus, que seja um homem, sabe, da hora, que seja um cara que tenha resenha com o sogro, né, que não seja aqueles, né? Entendeu? Que seja um homem de Deus, é isso. Que seja um homem de Deus. Eu oro pelos meus genros. Desde quando as meninas estavam na barriga da minha esposa. Eu já oro pelos meus genros. Amém? Ore pela sua esposa. Ore pelo seu esposo. Saiba o que você quer. Deixa eu te falar uma coisa. Quem não sabe o que quer, serve qualquer coisa. Se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Aí você vai ficar com o abusador. Você vai ficar com um crente que é um crente mentiroso. Porque na igreja tem cara que se diz crente e não é crente. Tem menina que se diz crente que não é crente. Então tenha um critério. Terceira dica do pastor. Versículo 15 e 22. Do 15 ao 22. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, ou seja, da família, irmão de Abraão. Naquela época, né, a população era menor, então ficava tudo ali entre primos e tal. Hoje em dia, vocês já sabem que isso não é bíblico e nem legal para os dias de hoje, tá? A moça era muito bonita de aparência, virgem, lá, lá, lá. Eu vou pro versículo que eu quero, porque o tempo está correndo. Versículo 21. O homem a observava em silêncio, atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Primeira coisa, primeira dica, pai e mãe, autorizam? Você está pronto? Validam? Parou de fazer xixi na cama? Paga uma casquinha? Assume responsabilidade? Lava a louça? Maravilha, sucesso, está pronto. Giba, eu não vou casar, por que eu preciso de tudo isso? Porque o namoro é um ensaio para o casamento. Segunda dica, ore. Terceira dica, observe. E meninos e meninas, eu estou vendo algumas pessoas anotando, anotem essa. Observe de longe. Não observe já chegando toda apaixonada. Não observe já toda, ai, como você é lindo. Meu Deus, o cara é ruim de bola, o cara é ruim de bola. Ele é o meu craque, o meu camisa 10. O cara é banco, ele é o último a ser escolhido. Mas é porque não gostam dele, invejam ele. O meu camisa 10. Aí a menina também, a menina é chata. A menina, ela dá bola para todo mundo. Oi, você tá lindo. Oi, você é forte, né? Nossa, você é um crente maduro. A menina, ela dá ideia para todo mundo. Aí você vai falar com o cara fala assim, não, ela é maravilhosa, ela só é expansiva, ela é do link, então ela precisa fazer isso. Observa de longe. Ei, o que os amigos dele falam a respeito dele? Eu estava conversando hoje na escola bíblica, a gente estava falando de pecado, aí a gente deu exemplo de banho. Aí eu falei assim, só não pode ser alguns meninos do Radical. No último, ou no penúltimo acampamento, se eu não me engano, tiveram alguns meninos que ficaram uns 4 dias sem tomar banho. E tinha um menino, especificamente, que ele virava a cueca. Agora deixa eu falar. Ele era o maior crush do Radical na época. As menininhas tudo ali. Ai, que linda! Ele olhou pra mim. Jipa! Meu crush! Aí eu olhava e falava assim. O cara que não toma banho 4 dias e vira cueca. Observa, gente. O cara orou, Senhor, a mulher que eu tiver com sede, ela me dê água para os meus camelos. Essa é a mulher. O cara observou. Ele não falou nada, ele só observou. Pô, aquela mina é bonita, Rebeca, bonita, vou ficar de olho na Rebeca. Ele observou. Lembrando que aqui ele estava observando para Isaac, mas hoje nós observamos para nós, né? Então ele observou, quando eu conheci a Mariana, eu falei assim, eu era bem mais gordo do que eu sou hoje, eu falei assim, por essa menina aí eu emagreço. Fiquei só observando. Até que a amiga dela falou assim, mas ela gosta de gordo. Eu falei, Deus! Glórias! Observa, você gosta de alguém, vou dar exemplos aqui práticos, você gosta de alguém da célula do Eclésia? Conversa com o Tico Liro, se não for o Tico Liro, lógico. Conversa com o Tico Liro. Você gosta de alguém do Tecnogramos? Dinho, vem cá, e aí? Ele ora, ele aparece na célula. Conversa. Conversa comigo. É óbvio que eu não vou falar tudo o que eu sei, porque tem a ética pastoral, que fala em gabinete, morre em gabinete. Mas fala comigo, pô, Giba, você acha que esse cara está pronto? Eu vou falar assim, olha, ele fica 4 dias no acampamento sem tomar banho, mas... Se não é um problema, ele vira cueca, se não é um problema, vai ter um cheiro meio estranho, quando você abraçar ele, o braço vai grudar, né? Mas é isso. Gente, observa, a gente está brincando aqui, mas observa, analisa. O que que os pais falam a respeito dele? O pai vira e fala assim, o meu filho não tem vida com Deus, o meu filho é respondão, o meu filho é preguiçoso, o meu filho é isso, o meu filho é aquilo. Sabe o que que a menina fala? Nosso pai dele implica tanto com ele. Meu Deus, quando casar, vai no gabinete e fala assim, pastor, o meu marido é preguiçoso, o meu marido é briguento, o meu marido lá, 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 lá. Você não sabia? Ah, eu sabia, mas eu achei que ia melhorar quando casasse. Escuta isso que eu falo para todo mundo que namora. Se não melhora no namoro, no noivado, no casamento, potencializa. Se o cara grita com você no namoro, ele vai te bater no casamento. Se o cara ele quer sexo com você no namoro, ele não vai te respeitar no casamento, menina. E você também, homem. Se a menina não te respeita, fala com você de qualquer jeito, fala com você, te expõe na frente das pessoas, quando ela casar, ela vai fazer isso. E não pague para ver, porque agora não tem como vocês tirarem a prova dos 9. Mas quando você casar, você vai tirar. Eu quero falar uma coisa que eu falei também da outra vez. Isso daqui é quase um remember da outra pregação de 2018. Uma menina foi na minha casa, amiga da Mari, eu e a Mariana conversando com ela. O cara que ela conheceu na igreja se afastou. O cara voltou para Jesus agressivo. O cara voltou para Jesus, outro cara. Atendemos ela e o cara na nossa sala. Eu falei para ela na frente do cara. Eu falei assim, esse cara ele é muito agressivo. Ele vai te agredir. O cara ficou louco comigo, louco, louco. A menina, ai, não é bem assim, não sei o quê, lá, lá, lá. A Mariana conversou com a menina. O que que a menina fez? Ela parou de falar com a gente. Certo, certo. Casou, não chamou para o casamento, sumiu. Depois de um tempo, não sei como, a gente trocou mensagem no WhatsApp. Eu falei, e aí, e o casamento? Ela virou e falou assim, ai, Giba, acabou. Por quê? Ah, me traiu. Uma vez eu peguei um negócio do cartão lá, recibo, sei lá, eu não lembro agora o nome. Fatura. Gastou R$900 num prostíbulo. Me bateu. Eu, como cristão que sou, não olhei para ele e falei assim, te disse. Mas eu pensei, te disse. Então observa, amém? Ora, observa, analisa, não tape o sol com a peneira. Você conhece, ele tem 10 amigos, 7 falou que ele é agressivo, não queira você olhar e falar assim, ah, mas eles são invejosos. Observa, menina, observa, menino, mas ele é lindo, ela é linda, e daí? A Bíblia diz que o diabo ele se transforma em anjo de luz. Você acha que Dalila era feia? Você acha que Dalila era feia para Sansão cair como caiu? Você acha que Betseba era feia? Quando Davi tem um monte de mulher, olha pela janela, vê Betseba e ele deseja ela, você acha que ela era feia? Você acha que os homens da Bíblia, que as mulheres também caíram por causa deles, você acha que eles eram feios? Não eram. A gente tem um conceito de diabo com chifre, aquele conceito de desenho, sabe? Infantil, e nós já somos agora adultos e adolescentes. Você acha mesmo que o pecado ele vai vir com gosto amargo? O pecado ele vem delícia. O pecado ele vem, sabe como? Você olha e fala assim, não acredito. É, filho, não acredito. Vai vir a mina mais top. Vai falar assim, não acredito. Melhor não acreditar mesmo. E vai vir o cara mais top, o cara mais pá. Não acredito. É. Agora, a bênção de Deus é muito melhor. Porque eu tenho que testemunhar, né? Que a pessoa mais top, que eu conheci a Mariana, então Deus ele me deu o mais top do top. Então quando você discerne e observa, Deus ele te dá o melhor. Mas o diabo ele também não vem com algo ruim. Se você gosta de loira, o diabo ele não vai te mandar uma morena. Pode ficar tranquilo, sossegado. Se você gosta do cara fortão, o diabo ele não vai te mandar um cara magrelo. Pode ficar tranquila. Até porque tudo que a gente posta nas redes sociais, né, nós já somos monitorados e a gente já começa a ver tudo aquilo que a gente vai atrás. Para finalizar, versículo 23, 24. Hoje eu vou dar uma de, né, pastor Raiz. Passou tão rápido, gente. Versículo 23, 24 diz assim. E lhe perguntou, o homem perguntou, de quem você é filha? Peço que me digas, haverá em casa do teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? E ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz Naor. Então o que acontece? O que, que acontece? A moça era bonita, certo? Ele orou, a moça era bonita, ele orou, pediu um sinal, Deus respondeu o sinal. E a moça era do lugar que Abraão falou, vá naquele lugar e arrume uma esposa para o meu filho. O que eu quero dizer com isso? Seu pai e sua mãe têm que saber e têm que autorizar. Segundo, ore. Terceiro, observe atentamente, para ver se é isso mesmo. Quarto, faça uma revisão. Conheceu? Conheceu? Troca uma ideia. Ah, legal, estava lendo a Bíblia, não sei o quê. Já dá uma de João sem braço, estava lendo a Bíblia. Você já leu esse texto? Já, eu leio a Bíblia todos os dias. Opa, que legal. Não, porque eu estava, né, estava afim de você. O que é afim de mim, rapaz? Vai orar. Opa! Opa! Me deu uma bota, é isso. Aí agora as meninas vão começar a dar bota, né? Vai orar. O Giba falou, vai orar. Sem essa malandragem, hein? Revisa. A questão é, você está pronto para namorar? Se coloca em pé. Senão vou entrar no culto do canal pregando, depois domingo de manhã. Você está pronto para namorar? Está pronta para namorar? À luz desse texto, seu pai e sua mãe abençoam? Você que está em casa, está do lado do seu pai aí, já dá aquela olhada de cantinho de olho que ele vai rir. Não, bebê. Seu pai e sua mãe abençoam isso? Se não, não namora, não fica. Ficar, então, a gente está falando de namoro que ainda não é pecado. Ficar é pecado, é demoníaco. Por isso que o tema da mensagem não é estou pronto para ficar. Pronto para ficar, ninguém está. Quem fica, fica para o inferno. Primeira coisa. Estou pronto para namorar, meu pai e minha mãe abençoam. Eu orei a respeito disso. Eu observei o suficiente. Ninguém observa 3 meses, tá bom, família? É 1 ano. Ora 1 ano, observa 1 ano. Vai pelo menos em 2 acampamentos do Radical para ver se já começou a tomar banho. Por último, revisa. É isso mesmo que eu quero? Eu sempre falo para os meninos e para as meninas que conversam comigo. A segunda decisão mais importante da sua vida é com quem você vai casar. Com quem você vai dividir a sua vida. Dividir os seus sonhos. Vocês não sabem o quão humilhante é para uma mulher ser agredida, ser traída. Eu já atendi mulheres aos prantos com vergonha de falar comigo. Mulheres com vergonha de viver. Porque foi agredida pelo homem que elas falaram, esse cara é lindo, foi Deus que deu ele para mim. Os que namoram aqui ainda, os que namoram. Nós temos casais de namorados aqui. É com essa pessoa que você quer casar? Porque quando casar, vai potencializar. O papo é sério. Se der ruim, eu estou aqui para te acolher. Mas eu vou falar para você, lembra? Que na época do namoro todo mundo falava e você não ouviu? Agora, tem a conversão, né? Se a pessoa não é convertida, se a pessoa está fora de Jesus, ela se converte, é outra história. Mas eu estou falando da pessoa já convertida, que fala que é crente. Antes da gente orar, eu vou usar uma frase da minha linda, querida, maravilhosa, salve, salve Brasil, varonil, esposa. Angel. Ninguém casa enganado. Em algum momento você percebeu alguma coisa e você falou assim, vai dar ruim. E você ignorou. Namoro é a mesma coisa, ninguém sofre enganado. Em algum momento você olhou e falou assim, será? E você ignorou, será? Agora, tem coisas que mudam, é o que eu estou falando. Tem coisas que mudam, tem coisas que... Mas aquilo que é traição, agressão, humilhação, exposição, separa. Não namora. Eu vou abrir um conselho que eu dei para o Sam quando ele veio conversar comigo sobre a Laura. Sam, vocês vão namorar? Você não pode fazer brincadeira com a Laura que exponha a Laura, porque agora ela é sua namorada. Se o cara faz brincadeira que te expõe, se a menina faz brincadeira que te expõe, que você se sente humilhado, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos. E nós queremos caminhar debaixo da tua palavra. Nós queremos caminhar debaixo, Senhor, da sua direção, ó Deus. Nós somos salvos, salvos pela graça, salvos, ó Deus, pelo favor imerecido de Jesus Cristo na cruz. Nós somos salvos, ó Senhor, porque Jesus tanto nos amou que deu a vida por nós. Agora nós queremos caminhar como pessoas salvas, como pessoas santas. Pai, em nome de Jesus, eu coloco o coração de cada adolescente aqui nas tuas mãos, de cada jovem, de cada pai, de cada mãe. E peço a Deus, em nome de Jesus, guarda esses adolescentes de uma furada emocional. Guarda esses adolescentes, ó Senhor Jesus, de um namoro abusivo, de um noivado, Senhor, demoníaco e de um casamento fracassado. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, dê a eles, ó Pai. Dê a eles, ó Pai, sabedoria. Sabedoria, Senhor, para conversar com os pais, com os pastores, com os avós, com as pessoas mais velhas e saber se eles estão prontos para namorar. Dê a eles, ó Deus, sabedoria para orar e ouvir a Tua voz. Dê a eles, ó Deus, a sabedoria e a calma, a paciência de observar a pessoa que eles estão apaixonados, para ver se é isso mesmo. E por último, Deus, mesmo o Senhor respondendo, mesmo o Pai abençoando, mesmo observando, que eles revisem, ó Deus, para ver se é isso mesmo, ó Pai. Nós vivemos uma sociedade, Senhor, tão vazia, casamentos acabando todos os dias, traições sendo comum, sexos, ó Senhor Jesus, a três, sexos, Senhor Jesus, de todo tipo de anomalia. Nós estamos vivendo uma sociedade de pornografia. Livra os teus filhos disso, Senhor. Livra esses adolescentes disso, ó Pai. Que cada menina aqui case com um homem que as honre, que trate como Cristo trata a igreja, como diz em Efésios. E que cada menino aqui, Senhor, case com uma menina também que seja uma menina que honre, seja uma menina, Senhor Jesus, que entende de fato a submissão e caminha em alegria com esse menino, Pai, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados ainda, eu quero fazer uma pergunta. Alguém aqui nessa tarde que está afastado de Jesus e quer voltar para Jesus hoje? Alguém aqui que está longe de Jesus? Alguém, se tiver, levanta a mão mais alto que você puder. Amém. Há mais alguém que está afastado de Jesus? Alguém que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Eu quero orar por você que levantou a sua mão. No final do culto, eu quero que você venha aqui à frente. Queremos te dar uma Bíblia, pegar seu telefone. Repete assim comigo: Senhor Jesus, nessa hora, eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço que eu caminhei longe, distante, à minha maneira. Mas agora, Senhor, eu peço perdão e eu entrego a minha vida a Ti. Quero viver em santidade, reconhecendo que o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Galerinha linda do meu coração, tem muitas pessoas novas chegando. Procurem uma célula, nós temos 7 células, tá bom? Procurem uma célula, a célula das meninas, nós temos a célula da Lelê, Macários. Nós temos a célula da Lari, Manaim, Ru. Nós temos a célula da Ju. A Rava, que era a célula da minha esposa, então, né? A Rava. Nós temos o Elite, Elite, né? Que é a célula da Bequinha. Então, você menina, procure uma célula, tá bom? Você menino, nós temos a célula do Dinho. Só do Dinho, tá? Nós temos a célula do Dinho. Nós temos o Eclésia e nós temos o Judá. Participe de uma célula porque nós queremos cuidar de você, amém? Galera, tragam moletons para a gente entregar moletons lá no INSEC. A nossa meta são 100 moletons para que a galera que vive uma situação de vulnerabilidade tenha uma blusa. Eu, quando estou com frio, eu olho meu guarda-roupa lá, tenho blusa para escolher. Tem gente que não tem uma blusa para vestir. Isso é muito, muito dolorido. Então, tragam aqui no culto. Quando a gente tiver 100, a gente vai levar lá no INSEC. Tá bom? Agora também entregue o seu dízimo, a sua oferta. Aí na frente tem o QR Code, você pode entregar isso com o celular. Na sua casa vai aparecer o QR Code aí na tela. tem um envelope descartável, não sei se está aí na frente, que eu procurei para colocar a minha oferta, eu não achei. Mas é um envelope descartável, você pode colocar lá no gasofilaço, tá bom? Você pode fazer Pix, TED, o que você quiser. Gasofilaço é aquele objeto que tem um risco assim que você coloca o envelope, tá bom? É isso aí, gente. E orem para acabar essa pandemia. Orem para todo mundo ser vacinado. Para que o nosso gasofilácio volte a ser aquele skate lindo, amém? Para que a gente tenha a nossa conferência, acampamento, tudo mais. E você conheça um menino cheiroso no acampamento. Uma menina cheirosa no acampamento. Eu quero que vocês casem entre vocês. Daqui 10 anos, 8 anos, 7 anos. E Deus seja louvado. Feche seus olhos, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Agradecemos pelo teu amor sobre nós. Entregamos a ti, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o Deus de tudo que nós temos. Amém? Agora tem a nossa saideira. Acabou o culto. Não aglomere. Vá embora. Amém? Vá embora. Deus te abençoe. É nós, estamos juntos.
De toda honra, toda glória.